Ambonié, o Criative, apresenta um milagre do sons tão lindos
que estão pelo ar. Há tanta gente a celebrar. Oh, noite santa, que doce.
Iniciaremos essa aventura partindo do começo da jornada plena de uma família, como em muitas da atualidade. Os fatos narrados são baseados em uma narrativa real. Como em qualquer outra família, essa traz muitos fatos estranhos e não únicos de exclusividade própria de pessoas de uma denominação, crença, raça ou nacionalidade. Nessa história, você vai conhecer personagens que vão marcar muito. Dentre estes, mencionarei uma família especial, que vem a trazer pessoas com perfil que promete marcar a cada um dos que ouvirem toda a narrativa. A história a seguir se passa principalmente em uma casa com uma pequena família, composta de 5 pessoas, sendo estas Senhor Henrique Severino, o pai, Dona Maria Paloma Severino, a mãe, Ricardo Gomes Severino, ou Ricardinho, como preferir chamar o filho mais novo, Bruno Severino, irmão mais velho de Ricardinho, Natália Severino, irmã mais velha de Ricardinho e mais nova do que Bruno. Henrique, um homem bem duro, de 55 anos, que passou sua vida inteira lutando para conseguir seus objetivos. Atualmente, é um empresário bem de vida que vive usufruindo do bom e do melhor, juntamente de sua família. Dona Maria Paloma, uma senhora de 40 anos que deixou tudo ainda bem nova para morar com Henrique. Mãe de 3 filhos. Uma super mãe que tem coragem de fazer de tudo para ver seus filhos bem. Até se opor à autoridade de seu marido se for necessário. Ricardo. Um garoto de 15 anos. O filho mais novo. Um dos, digamos, prediletos de seu Henrique, desde criança ao pedir o que pensava. Henrique fazia de tudo para realizar. Um garoto muito mimado, não sabia o que é a palavra não em seu dicionário. Bruno, o irmão mais velho de Ricardo, 22 anos. Ao ser o filho primogênito, teve ainda mais regalias do que Ricardo. Cresceu tendo tudo o que sempre desejava. No seu tempo de adolescência, começou a andar com pessoas erradas e entrou muito cedo no mundo das drogas. Por mais que seus pais fizessem, mais ele parecia não ter um futuro bom. Natália, 17 anos, a irmã de Bruno. Atualmente, vinha cursando medicina em uma das melhores faculdades do país. Uma garota temente aos seus pais, com os compromissos sempre em dia. Ela se dava bem com quase todo mundo, menos com Ricardo. Gostava muito de frequentar uma igrejinha que havia ali por perto. Seu pai, no entanto, não achava isso nada legal, pois ele nunca acreditou em nenhuma divindade. Ele se auto-chamava ateu, a todos que o perguntam. Ele sempre havia tentado fazer com que sua família seguisse a sua não crença em Deus. No entanto, isso deixava todos eles divididos. Sua esposa com Natália iam a uma igrejinha. Seus dois filhos não eram ateus, nem tinham religião alguma. Apesar de haver essa troca de ideias entre crenças, tudo aparentava ir bem naquela família.
Antoniel Creative apresenta...
Em um dia em especial, Ricardo chega da escola com aflição aparente em seu rosto. Já era meio-dia quando Ricardo chega em sua casa. Ao adentrar aquele local, Ricardo fala...
Hoje eu fiz algo na escola que não deveria ter feito. Meus amigos, será que eu posso chamar aquelas pessoas de amigos? Hoje me colocaram um foguete dos grandes.
Como assim, Ricardo? Me explica tudo, garotão. Se teu pai souber por outras bocas, vai ser bem pior, isso eu te garanto. Olha, se senta, se acalma. Vamos lá, explicar tudo.
Eu não fiz nada demais, mãe. Pelo menos aparentemente. Eu vou explicar. Eu tava jogando carta com os amigos na hora de intervalo e quebrou uma lâmpada da escola. E eu levei a culpa somente pelo fato de eu estar por perto. Eu realmente não fiz isso. Também tem dinheiro pra comprar aquela merda de escola toda. Quem deras uma lâmpada, né?
Ricardo, não seja assim. Já te conheço. Sei de todo o seu temperamento, menino. Você pode até não ter quebrado essa lâmpada, mas de uma coisa eu tenho certeza, tem mais coelho nessa mata. Anda e fala o que falta, menino.
Tá certo, mãe. Eu só gosto de conversar com você. Você me entende, afinal. Eu não quebrei a lâmpada realmente, mas eu quebrei a cadeira do cara que me acusou de ter feito essa merda. E não me arrependo.
Ricardinho, você fez isso mesmo?
Pior é que fiz, mãe.
Sim, sei. Mas tem algo a mais a acrescentar, seu Ricardo Gomes?
Sim, tem sim. Por suspense da escola, eu só volto com você e o pai.
Eu ou seu pai, certo?
Não, são vocês dois mesmo. Tem que ser os dois.
Ricardinho, você tem noção do que fez? A merda que tu me apronta só não vem a ser maior por falta de tamanho. Agora pronto, lá vai eu se resolver com teu pai.
Não, você acha que meu pai vai ficar bravo comigo, mãe?
Não acho, tenha total certeza, menino. Já não bastava o Bruno. Será que você vai começar a ser como o Bruno com essas atitudes?
Mãe, meu pai vem me dando tudo o que eu queria. Eu, diferentemente do Bruno, tô tentando aproveitar tudo o que eu tenho. Tu acha mesmo que porque eu tenho tudo o que eu quero, você é um Bruno na minha vida? Realmente eu não sou santo, isso eu sei. Longe de mim ser. Mas eu tento dar o meu melhor. Você sabe que o meu temperamento é um pouco explosivo, né, mãe? Tô assim e não vou mudar. Eu tô agora esperando a reação do pai. Espero ele vir e o que ele vai dizer.
E aí, chefia? Dá licença de chegar na goma.
Opa, lagarto. Pode chegar, mano. Fica à vontade.
Como que você tá, chefe?
Tranquilo, e você? O que você manda? Eu sei que quando você vem aqui na minha goma, eu sei que tem alguma treta aí no morro.
Então, chefe, o Bruno Play tá vindo por aí.
Quem? O Bruno Play?
É, ele mesmo.
Ah, esse cara tá arranjando um problema pra cabeça dele. Se ele não me pagar hoje, eu vou apagar ele.
Tô ligado, chefe, tô ligado. Ô, chefe, queria fazer uma pergunta pra você, hein? Mas eu fico meio assim.
Não, mano, pode fazer aí, se meu braço direito confia em você pra caramba, mano.
Então, chefe, eu queria perguntar, por que que o seu apelido é Barata?
É o seguinte, quando eu era pequeno, tinha muito medo de barata. É por causa disso, lagarto. Mas, já que você perguntou, mano, qual que é aí do seu apelido, hein? Por que que você tem esse apelido aí?
Chefe, é porque é o seguinte. Tá vendo qual é o meu tamanho assim, ó? Sou grandão aí, 1,90m, pode pá. E meio desengonçado, ando meio assim, gingando, magrelo. Parecendo Tiranossauro Rex.
Pode ir pá, mano, parece mesmo.
Então é por isso, chefão. Obrigado.
É, então, e... Mas eu não sei o seu nome até hoje, tá ligado? Por que que você não fala pra mim o seu nome?
É o seguinte, chefe. Quando o senhor fez a entrevista comigo, pode pá, o senhor falou que tinha que ter cor de nome.
Ah, é verdade, é verdade. Verdade. E o seu codinome é Largato.
Isso, e o seu codinome é Barato.
Isso aí, rapaz, é isso aí. Chama lá o Bruno Play pra gente resolver esse caso aí do cara. Chama esse cara aí que eu vou dar uma pressão nele que ele vai cagar na calça.
Tá bom, chefe.
Ricardinho, meu filho, eu adoro todos vocês, cada um de uma forma. Acho que teu pai também é do mesmo jeito, mas contudo, acho que teu pai vai te castigar pelo teu feito na escola. Mesmo você não ter partido a começar a confusão, apenas aceite o que ele tem a te dar. Vai doer mais nele do que em você, meu filho, que ele vai te aplicar. Isso eu garanto.
Mas, mãe, o que ele vai fazer comigo?
Não sei. Realmente, não sei.
Fiz a minha primeira merda na escola e já tô no foguete. Ai, ai, agora deu. Eu, Ricardo Gomes, esperando uma punição. Que meu pai venha.
Ricardinho, se acalma, garoto. A vida é feita disso. Dias se ganha, dias se perde. Dias você tá por cima, dias você tá por baixo. Se acalma. Vá tomar um banho, desce depois que o lanche já tá quase pronto.
Minha mãe, te amo. Você sempre me entende. Eu não sei o que seria de mim sem você. Obrigado. Eu queria que meu pai fosse assim como você. Viesse, conversasse comigo naturalmente. Vou lá tomar um banho. Até já.
Até, Ricardinho. Vai na paz. Eu tô lá pra dentro fazendo a comida. O teu pai deve estar já quase chegando. Toma teu banho que mais tarde veremos isso com ele.
Atenção a todos os veículos das proximidades. Rastreadamento. Todos os dias fiquem a posto. Direção, Morro da Cocada. Fique observando de longe e depois me repasse um relatório. Câmbio. Atenção a todas as tropas que estão em terra. Bateu em retirada. Eu estou aqui sobrevoando esse morro. E aqui é muito perigoso. É um morro muito pesado. Cheio de muitos peixes. Precisamos mandar alguma equipe para fazer um estudo mais adequado nessa localidade. Peguem as tropas. Bateu em retirada. Isso não é um pedido. É uma ordem. Retirar, retirar, retirar.
E aí, mano, você realmente acha que eu vou te perdoar dessa vez?
Por favor, velho. Eu já disse que ia pagar minha dívida nesse morro, me deixa.
Tu que pensa que eu admito de ser passado pra trás, Bruninho Play? Você não me conhece realmente.
Pô, vamos fazer um trato, velho. Me passa mais umas pedras aí. E amanhã eu venho aí e pago tudo. Se eu não pagar, tu já sabe, baratão.
Pode crer. Ó, eu vou passar essas paradas pra tu, tá ligado? Mas uma vacilada tua, você morre. A lei do morro é assim. Quem na junta, espalha, tá ligado?
Eu sei, isso eu sei.
Olha, Bruno. Se você não me pagar, a tua família vai pagar por você. Eu garanto. Você acha que eu vendo as minhas paradas sem saber dos clientes? Um mano está observando os teus passos há muitos dias, tá ligado? O que você sabe dessas pessoas? Natália, Ricardo, Maria, Henrique.
Pô, velho, como é que você sabe o nome deles?
Não te devo respostas de nada. Eu que faço as perguntas por aqui, tá entendido?
Pô, velho, eles não têm nada a ver. A parada aqui é eu, tá ligado?
Pois bem, Bruno, se você não me fazer o favor de me pagar até amanhã, vou até a tua casa, vou dar a eles um presente de Natal antes da data natalina. Uma semana antes do Natal, o Papai Noel vai estar descendo a sua chaminé com um fuzil na mão.
Então, mano, vou pagar, já falei.
Acho bom mesmo. Acho muito bom. Agora, cai fora que eu tenho muita coisa pra fazer, teu merda.
Que coisa é essa aí que você me chamou, mano?
Chamei de merda. Por quê? Não gostou, não?
E nada, cara. Só achei que tinha se enganado, mas aí, pode ficar à vontade, parceiro. Vou indo.
Oi, quem fala?
Sou eu, mulher.
Ah, sim, Henrique. Tô preparando o almoço pra quando você chegar.
Era justamente sobre isso que eu ia falar com você. É que aconteceu uma coisa na empresa que não vai me deixar almoçar com vocês. Eu já tô ficando com dor de cabeça de tanta confusão. Já tentei resolver de uma forma e de outra, mas tá complicado. Quando eu for para casa, eu explico melhor.
Mas de qualquer forma, obrigado por você ter avisado.
Ah, não teria o porquê não avisar. Afinal, apesar de tudo, adoro ficar na companhia de vocês. Mas me diz uma coisa, mulher.
Sim, o quê?
Como tá as coisas por aí? Cadê os meninos? Tá tudo bem?
Bem, bem. Da forma como eu gostaria, não tá, Henrique. Bruno não apareceu. Natália ainda tá estudando e Ricardo tá no banho.
Ei, mas como assim não está bem? O que aconteceu aí em casa?
Por aqui, nada. Foi na escola do Ricardo, mas eu prefiro contar quando você chegar.
Eu não acredito que o meu Ricardo vai seguir o exemplo do irmão dele. Eu morrendo de trabalhar pra com que ele me faça merda na escola. Ah, não, eu não mereço isso. Não quero nem saber. Agora mesmo eu tô suspendendo tudo do Ricardo. Chega de cartão de crédito, fichas para jogo ou sair durante a noite. Diga a ele que eu falei. Ricardo Gomes. Da escola para a casa e da casa para a escola.
Mas você só chama ele de Ricardo Gomes quando fica com raiva dele. E geralmente isso é muito raro acontecer.
Pois diga o que mandei dizer a ele. Só vou voltar para casa quando resolver o que tenho pendente por aqui. Mas ao chegar falarei com ele. Não deixarei de falar e ter uma conversa com esse garoto.
Sim, no almoço falarei com ele, sem dúvidas. Mas, por favor, tenha calma com o garoto. Tenha calma. Você nunca ficou assim sem saber do que se trata?
Ah, mas tô me irritando com esse garoto. Tantas coisas que já tenho. Ainda meu filhão, que eu mais tinha brincado e feito de tudo por ele. Depois de Bruno, claro. Agora ele me vem fazer besteira na escola. Isso me deixa triste. Muito triste. Tenho medo de perder o Ricardo. Eu não aguentaria. Juro que não aguentaria.
Eu sei como é. Não pense nisso. Ricardinho é um menino bom. Só tem que tratar dele com muita paciência. E você é a pessoa que mais tem contato com ele. Se você não ajudar ele, ele vai ficar muito triste e não vai render nada de bom.
Mas de qualquer forma, veremos isso quando eu for pra casa. Agora tenho de desligar. Manda um abração pra meu garoto. Ah! Mas não vá achando que eu vou deixar de conversar com ele. Vou com calma conversar com o Ricardinho. Muito em breve. Ah, mulher, a conversa tá muito boa, mas tenho de desligar. Tchau!
Até a sua volta. Repassarei seu recado ao garotão. Tchau!
Olá, mãe. Boa tarde.
Boa tarde, minha filha. Como você está? Como foi seu dia na faculdade?
Bem, foi muito bom. Eu tô concluindo a minha faculdade este mês e realmente não me aguento de tanta alegria. Mãe, finalmente vou acabar este bendito estudo.
Você não sabe o quanto eu tenho orgulho de você. Tanto que eu tive tentando chegar onde você está, mas a vida nem me deixou.
Ah, mãe, eu sei como é. Você e o papai tiveram que criar o boboca do Bruno, eu e o Pamonha.
Você e quem?
O Pamonha do Ricardo.
Como assim? Eu sei que vocês têm diferenças de irmãos, pois todo irmão briga, brinca e briga outra vez. Mas você e o Ricardinho já estão demais.
Ah, mãe, ele nunca gostou de mim. Só porque eu sou a irmã mais velha dele. Eu já tentei muito fazer ele conversar comigo, mas ele fica naquele mundinho dele.
Ah, menina, não culpa teu irmão por tudo. Sei que vez ou outra o Ricardo se apresenta com um temperamento agressivo, mas é parte do amadurecimento dele.
Sei. Como que um garoto pode ser mais bobão que o próprio Bruno? Você mesmo me vê tentando ajudar ele. Ele não quer papo. Eu não entendo o Ricardinho.
Como você chamou teu irmão?
De Ricardinho, ora. Por que eu espanto?
Ah, você não havia acabado de falar que tava com raiva dele?
Eu não falei isso. Eu falei que eu tento de tudo pra pegar amizade com o Pamonha, mas ele não se importa comigo. Até parece que ele me odeia, mas eu gosto muito do meu irmão. Se ele não gosta de mim, já é outra história. Afinal, mãe, quem te ajudava a trocar as fraldas dele quando ele nasceu?
Você.
Eu sempre sou grata a Deus por ter ganhado o Ricardo como meu irmão.
Peraí, Natália. Já volto. Vou fazer algo. Não se mova.
Certo. Tô esperando aqui.
Nossa, agora eu tô ferrado. Meu pai nunca havia recebido nenhuma reclamação minha da escola. Agora pronto. O Bruno já tá perdido e agora meu pai vai achar que eu vou ser da forma dele. Eu não importo que eu sou meio chato, durão com a Nath. Às vezes eu fico com birra com a mãe e o pai pra ganhar o que eu quero. Mas eu não quero ser da forma do Bruno. Ele tinha tudo pra ser uma pessoa de bem. E jogava tudo no lixo. Sou mais novo que ele, mas quero ter um futuro brilhante da forma que meu pai tem hoje. Ele é meu exemplo. Eu não quero abrir. Queria tanto ficar só por aqui.
Ricardinho, abre a porta, meu filho, por favor.
Que droga! Por que tudo tem que acontecer comigo?
Meu filho, por que chora?
Ah, mãe, acho que eu sou muito idiota. Tenho o que quero e sou um cara cheio de frescura.
Por que diz isso, filho?
Por muito que eu pensei ainda há pouco, e você veio me chamar pra o pai me dar uma bronca, não foi?
Filho, teu pai tá na empresa. Não vai chegar tão cedo. Eu não tô por aqui pra falar de bronca. Mas de outro modo, pra falar da tua irmã.
Que cara de milho da Natália fez? O que ela falou de mim pra você, mãe?
Ela veio só falar o que sente por ser ignorada todos os dias pelo meu Ricardo. Ah, eu bem que sabia que vocês não eram irmãos de andar muito juntos. Mas filho, isso é demais.
Agora deu. Era só o que faltava, não é? Natália agora dando uma de santa. Só por estar naquela igreja.
Me diz uma coisa, Ricardo. Você gosta de ser ignorado? Gosta de ser maltratado?
Claro que não, mãe. Quem que gosta?
Pois me diz o porquê que você não gosta de sua irmã.
Eu gosto dela, sim. Ela deve achar que eu odeio ela, mas mãe, ela tem toda a atenção dessa casa pra ela.
Isso tudo não passa de ciúmes. Ricardo, para disso.
É, não é? Eu não tenho ciúmes dela ter atenção sua e do pai só pra ela. Queria ser tratado igual.
Tratado como ela?
Não, claro que não. Pra receber mais atenção. Doido, pai.
Olha, garoto. Você era cuidado por sua irmã no seu tempo de criança. Bruno não teve uma irmã pra cuidar dele. Seja grato e chega de birra, Ricardo.
O que você quer que eu faça?
Você não tava ainda há pouco chorando? Quer mudar? Começa por tua irmã. Cuida dela, filho. Aproveita. Só tem ela de irmã. Você sempre teve o Bruno pra correr, jogar e brincar. Mas ela tinha quem pra fazer as coisas que ela gostaria de fazer?
É, eu não havia pensado nisso. Cadê meu pai, mãe? Você falou que ele não vem tão cedo na empresa?
Não vem mesmo. Mas, inclusive, tive passando o seu caso a ele. E ele vai falar com você quando voltar.
Qual vai ser meu presente de Natal, né, mãe?
Só pra começar, seu cartão de crédito suspenso. E depois tem mais.
Tanto faz. Vou mudar.
Vamos à cozinha. Sua irmã tá lá.
Vamos lá, então.
Ô, Natália!
Mãe, olha isso!
Meu filho, me ajude! A Natália caída no chão!
O que aconteceu, mãe?
Não sei, filho. Realmente não sei.
Ela teve um desmaio, parece. E agora, o que faremos?
Vamos chamar o doutor. Vou ligar pra ele.
Ok, mãe. Faça isso.
Vamos lá. Me ajude com ela.
Capitão Luiz na base.
Estou fazendo um relatório sobre os últimos acontecimentos que vêm ocorrendo neste local.
Alô? Me escuta, chefe?
Afirmativo, Marcão.
Já estou há algum tempo contando a comunidade. Prossiga com as ordens.
Então, Marcão, preste muita atenção nas minhas instruções, que são as seguintes. Sua missão, aparentemente, é uma missão simples, pois você não vai estar correndo muito risco, pois não vai estar batendo de frente com os bandidos. Não inicialmente. No entanto, você vai ter que tentar se adentrar dentro do covil deles para descobrir mais informações e repassar para a nossa base, para que, quem sabe, possamos fazer uma invasão, retirando assim aqueles malfeitores daquela comunidade. Do jeito que está, não pode ficar. Marcão, conto com você.
Ok, farei conforme o senhor me instruiu. Até breve.
Escola.
Olá, diretora. Fiquei sabendo que hoje você fez a suspensão de uma criança, certo? Um adolescente, ou melhor dizendo. Por que você não fez a suspensão dos dois que aprontaram a confusão?
E vê aí, esse foi mesmo um erro meu.
Agora, em vez de ter acabado uma confusão, uma maior vai começar, diretora.
Eu que diga.
Então, diretora, você fez uma maior confusão, podendo ter suspendido dois. E agora?
Agora tive que suspender o riquinho Ricardo.
Nossa, então foi mais sério do que eu pensava. Você... você suspendeu o riquinho Ricardo, filho de Henrique. Ah, coitado de você. Quando o Henrique souber o que aconteceu... Ah, né? Você deve gostar muito de ser diretora. Ser diretora, eu fiquei sabendo que tem muito de...
dor de cabeça todo dia. Eu sabia que esse papo de diretora não ia dar certo.
Numa dessas, eu prefiro mil vezes continuar com meu emprego de mordomo.
Enquanto isso, na fábrica...
Henrique, não tem como você continuar dessa forma. Já fez somas milhares e milhares de vezes e sempre vem dando algo errado. É melhor que você vá embora.
Sim, vou sim. Amanhã volto.
Não, não volte não. Afinal, tenho que suspender muita gente. E por mais que eu tenha uma amizade muito grande com você, não posso continuar admitindo erros de soma. Nunca que eu possa ficar neste prejuízo que nem eu tô agora.
Mas estava tudo certo. Sempre fiz tudo sem erro nenhum.
Não tava. Não tava, Henrique. Pois então me explica o desvio milionário que você fica.
Não tenho como explicar.
Então já era. Sai fora que depois mando teu pagamento na conta. Vai lá.
Fui injustiçado por você. Mas a vida segue. Tchau.
Enquanto isso, em um lugar muito distante...
Senhor, pude perceber uma família muito aflita neste momento lá na Terra.
Eu até sei qual família vem a ser esta. Família Severino. Eu tenho planos muito grandes para aquelas pessoas. Mas antes de que eles se realizem, quero deixar que eles aprendam o que se falta. O pai e seus filhos.
Sim, não posso sob nenhum motivo questionar a sua opção de ensino. Mas aquela garota sofrendo sem motivo... Ela vem te servindo há tanto tempo e agora está completamente desligada em uma máquina de hospital.
Somente observe e perceba como ela irá me ajudar nesse projeto. E por sinal... já está na hora dela retornar.
Hospital.
Mãe, já faz muito tempo que ela não tá tornando.
Tenha fé.
Mãe, por favor, você acha que ela vai morrer?
Creio que não.
Natália, me perdoa por ter te tratado tão mal. Saiba que de tudo que eu podia ter te dito, eu te amo. Tô chato, eu sei. Não me perdoaria nunca se você morresse. Por raiva de mim, trouxe um tremendo pupoca. Acorda, vai.
Mãe, finalmente vou acabar este bendito estudo. Você e o papai tiveram que criar o boboca do Bruno, eu e o Pamonha. Ah, mãe, ele nunca gostou de mim. Só porque eu sou a irmã mais velha dele. Eu já tentei muito fazer ele conversar comigo, mas ele fica naquele mundinho dele. Eu sempre sou grata a Deus por ter ganhado o Ricardo como meu irmão.
Natália. Ei, Natália. Natália.
Mãe, Ricardinho, o que vocês estão fazendo aqui? Ou melhor, o que eu estou fazendo aqui?
Ah, minha filha, é uma longa história. Depois te conto tudo, tudo, tudo. Mas agora vamos lá. Melhore, para que possamos ir para a nossa casa.
Ah, sim, agora eu tô lembrando. Eu tinha apagado na cozinha. Tava esperando a senhora e quando percebo, acordo aqui. Você me falou que ia fazer sei lá o que por lá e já voltava. Me conta, vai.
Conto não. É melhor teu irmão fazer isso.
Natália, me perdoa por ter te tratado de forma errada muitas vezes. Me desculpa aí, por favor. Temos nossas diferenças. Temos nossos gostos. Cada uma moda. Estamos irmãos do mesmo jeito.
Ah, irmão Ricardinho. Quando eu tava acordando, eu pude ouvir você com aquelas suas palavras. Me desculpa por eu às vezes vir a ser chata com você. Vamos tentar ser uma família unida.
Verdade, para o meu melhor. Para melhorar o nosso relacionamento.
Gostei de suas atitudes, filhos.
Delegacia.
Atenção, Capitão Luiz. Já estou observando este morro conforme o senhor me pediu. Inclusive, já tenho planos de me adentrar no ninho dos bandidos. Pelo que eu pude observar, esses donos do morro podem se dividir em quatro. Ainda não sei o nome deles, apenas os apelidos como chamam no morro. O tal chefão é o grande barata. Esse é o que manda em tudo juntamente com seu subordinado, o lagarto. Esse, digamos, que é o braço direito desse cara. Eles têm o controle de todo o morro. Do outro lado dessa mini favela, temos as seguintes pessoas. Cobrão e Ciclope, tentando fazer de tudo para tomar o morro do barata. E assim tomar conta de tudo e fornecer toda a droga aos dependentes da comunidade. Ciclope observa tudo no morro, sem que alguém saiba, e relata tudo a Cobrão. Dessa vez não temos como garantir ao senhor que prenderemos todos eles, pois seria muita imprudência da minha parte. Podemos tentar arrancar a turma do barata de lá. Assim a comunidade perde o chefe do tráfico.
Henrique Pensativo segue em direção à sua casa.
Agora deu. Cadê meus filhos? Saem e nem dizem nada.
Henrique, chegamos! Você finalmente em casa.
Sim. Antes de eu falar as novidades, quero esclarecer algo com um menino que se chama Ricardo.
Sim, pai. Diga.
Sua mãe me contou sobre suas atitudes na escola hoje. E tua diretora me contou ao me ligar tudo o que eu gostaria de saber.
Mas, pai, eu não fiz por mal.
Não quero saber. Só sei que fez. Isso vai ter punição.
Como assim? Ah, você punido mais ainda? Minha mãe já me cortou tudo o que você pediu. Não é justo eu receber mais ainda.
Eu que sou o pai nessa casa. Portanto, eu que sei o que é justo ou não. Agora presta muita atenção, Ricardo. Vai já para teu quarto. Só volta quando eu te chamar.
Mas...
sem mais. Vai logo.
Me desculpa, papai.
Sim, claro que sim. Mas vai para teu quarto agora.
Tá certo, sim, senhor.
C. sei que isso do Ricardo não venha a ser motivo para fazer o que fez. Ficar tão bravo.
Simplesmente tô sem emprego. Só isso.
Mas temos muito dinheiro para gastar.
Sim, isso eu sei. Mas dinheiro sem gerar dinheiro acaba. Tudo acaba.
Verdade. Mas temos um bom tempo de comida ganha. Muito dinheiro.
Sabe, você tá certa.
Fique tranquilo.
E Bruno?
Nem sinal dele.
Tô realmente com medo. Onde esse moleque vai parar?
Olha, quem veio nos visitar.
Verdade.
Pai, mãe, eu vou direto ao ponto. Eu quero 5 mil até amanhã.
Posso saber pra quê?
Simples. Eu tenho umas paradas aí pra pagar. E se eu não pagar, eu já era.
Se você estiver achando que eu tô me matando de trabalhar pra pagar tuas paradas, você tá muito enganado, seu Bruno.
É assim? Pois bem, então eu vou passar a ideia para o Barata.
Diga, eu não devo nada a ele, muito menos a você. Se vira e paga o que deve.
Cansei. Agora deu. Já era. Eu vou é sair daqui.
Enquanto isso, em um lugar muito distante...
Usarei essa família para demonstrar meu amor.
Como assim?
A cada oportunidade, darei-lhes uma chance de se voltarem a mim.
Como assim?
Darei a eles revelação em sonho, por meio da profetisa Natália. No entanto, o garoto Bruno vai ser recolhido. Por quê? Você se deve perguntar. Minha resposta é esta: para que essa família se volte diretamente a mim.
Certo. Seja feito segundo sua vontade.
Natália sonhando.
Que frio!
Oh, céus! O que vejo? O que ouço? Pássaros a chilrearem e a se manifestarem a estas horas da noite. Isto me parece algo estranho.
Uma grande nevasca é vista.
Não posso deixar estas criaturas por aí afora. Preciso fazer algo por elas. Olha, como vou ajudá-las? Eu sei que vocês devem estar a me achar uma criatura apavorante. Eu sei, reconheço. Não tentem me enganar. Mas será que não entendem e não podem confiar em mim?
Eu não entro aí. Vai que ele queira me fazer mal.
Eu te peço, por um momento, uma chance de me transformar em pássaro só por alguns minutos. Vocês veriam que estou realmente com a melhor das intenções, a de salvar a todas vocês.
Mas não vou lá. Vai que ele esteja com fome.
Confiem em mim. O nosso mundo não é tão mal como vocês pensam.
Agora você entende por que Deus precisava se transformar em homem?
Poderoso Deus.
No dia seguinte, Bruno pensativo pega seu carro e sai sem rumo ou direção.
Ricardinho, tive um sonho muito estranho.
Como assim? Me conte.
Tinha pássaros presos na neve. Tinha um homem tentando socorrer eles e eles não voltavam. No entanto, ao fim apareceu um anjo, que virava destes pássaros falando um montão de coisas.
É estranho, muito estranho, Natália. Você acha que poderia ser o quê?
Sei lá. Mas devido eu saber e lembrar de tantos detalhes, pode ser uma revelação de alguma coisa. Vai saber.
Tem não, menina. Você tá imaginando coisa.
Ai, queria eu que simplesmente suas palavras tivessem com uma verdade e eu tivesse com uma imaginação muito boa. Somente isso.
Não liga. Deixa pra lá.
Posso te contar mais uma coisa?
Não, não se pode como deve.
Eu tô com um aperto no peito. Não paro de lembrar do Bruno.
Natália, agora que você falou, eu tô até sentindo algo estranho com relação ao Bruno. Uma vontade de chorar.
E será que vai pegar com o nosso irmão, né?
Nada demais, só deve ser uma bobeira que a gente deve estar pensando. Fica fria, Natália.
Ah, e assim espero.
Segunda patrulha, esquadrão 1. Ação!
De volta ao Morro da Cocada.
Ô barato. Ô truta. Não deu pra eu conseguir aí obter o teu pagamento, ó mano.
Aí pivete. Tu deve estar achando que eu estou brincando, não é? Pois a tua família de merda vai ver.
Ah, mas eles nem te conhecem, barato. Ô truta, relaxa, deixa eles.
Qual havia sido o nosso acordo, hein, panaca? Já era. Fez. Agora paga. Tu merece morrer. Sabe? Deixarei os panacas pra lá.
Pô, obrigado. Aí, podemos nos acertar?
Que nada. Estamos, kits, Bruno Pateta.
Pô, como assim?
Toma o teu pagamento. Por eu não ter ido mexer com... a tua família.
E eu? Vou receber?
Sim. E vai ser... agora! Tu não foi o primeiro, nem o último, a morrer de graça, o Pateta. E Largato, leva este lixo daqui. Eu não quero mais saber dele, muito menos deste corpo de lixo. Vai rápido.
Sim, Jafia. Pra ontem. Onde já foi?
Sei lá. Esse trabalho é teu. Se fosse pra dizer aonde enterrar, eu mesmo ia lá enterrar ele.
Falou, Jafia. Fui lá.
Finalmente, uma dor a menos de cabeça pra mim.
Daquilo que eu perdi, cronometrei o tempo, só que ainda truta, não venci.
Nossa, tô com um aperto no coração. Não sei o que pode ter acontecido.
Deixa de bobeira, mulher. Não tenho por que ficar assim.
Você tá certo, sabe?
Claro que sim. Sempre tô certo.
Vou fazer a refeição. Já chamo vocês.
Certo.
Ricardinho, você me chamou?
Não, Natália. Você tá pirando, né?
Não, é que eu tinha ouvido uma voz. Mas deixa pra lá. Vamos à igreja comigo, Ricardo?
Eu não tenho nada melhor pra fazer mesmo. Vamos lá.
Tô com uma vontade de ir até a igreja. Meio de uma hora pra outra.
E eu tô com uma vontade gigante de sair dessa casa e ir embora daqui. Vamos logo.
Igreja.
Estamos vivendo um tempo de indiferença espiritual. Tanto faz cantar como não cantar. Você percebeu que todo mundo hoje em dia gosta de crente? Antigamente uma mocinha na escola, ela era estigmatizada, porque para a sociedade era um bando de herege e um bando de cafona. E eu vou falar. Hoje em dia até a Rede Globo quer contratar os nossos cantores. E tem alguns falidos da televisão que já se deu mal na carreira profissional e agora põe uma capinha de ovelha e diz agora você pastor. Pastor não é pra quem quer, é pra quem Deus chama. Tá comum. A sensualidade entrou dentro dos tempos. As mulheres não têm mais nenhum temor e nenhum pudor em se vestir. As saias curtíssimas, os bustos pra fora. Eu vou falar!
Passado alguns minutos, horas e dias, nenhum sinal de Bruno no bairro, cadeias ou hospitais onde fosse procurado. Ricardo já ia à igreja com sua mãe e Natália todos os dias. Mas a aflição continuava.
Sei que você e o pai estão aflitos. Só cabe a vocês orar e muito, pois o Bruno nunca havia sumido por tanto tempo.
Sei que é difícil. Eu tenho pouca idade, mas sei do tamanho da sua aflição, pai. E da sua mãe. Não é para o Bruno fazer uma coisa errada, ele deixa de ser seu filho e meu irmão.
Tive uma ideia. Vamos fazer uma oração.
Já vem ela com sua tentativa de pôr seu Deus na nossa família mais uma vez. Façamos assim. Se seu Deus é um Deus de milagres, me prova. Que penso se mudo de conceitos.
Enquanto isso, em um lugar muito distante...
Olhe só, senhor. Eu percebo que o general ou o patriarca da família vem a duvidar de Deus.
Não tema, se aflija ou faça drama. Durante esses dias, estive operando por lá, sem avisar que eu iria. Somente observe.
Filho... Não fale assim de Deus. Oh, coisas inacreditáveis vão acontecer. Eu digo pela fé.
Eu digo é mais. Seu Deus não é real. Deve ser mais uma daquelas histórias gregas da mitologia. Se ele for real, quero provas.
Pai, não diga isso. Pois há algum tempo eu tive ouvindo voz. Pensava que era minha imaginação. E era Deus falando comigo.
Ah... Agora tá certo. Seu Deus sem rosto veio falar. Natália! Natália! Com tantas pessoas para ele chamar, ele veio logo a você. Muito legal. Seu Deus não é real. E a partir deste momento, chega de igrejas. Deus da Natália, me prova que tu é real.
Ei, guardião, você vai na terra, se prepare.
Quando?
Que tal agora?
Só se for pra já, mas o que farei lá?
Vai aparecer diante dele na hora que ele te chamar.
Certo.
Pai, não fale isso. esse Deus existe, eu pude comprovar.
Ah é, Ricardo? Pois bem, me mostra os prints da sua conversa com ele.
Você tá de brincadeira, né?
Me manda o contato dele no Facebook ou o número do WhatsApp.
Não devemos brincar.
Se o senhor existe, me manda um de teus anjos para provar. Anjo guardião, vem se não passar de mito.
Henrique, você me chamou? Tô por aqui. Conheço todos vocês. Que história é essa de que Deus não é real?
Boa encenação. Admito, Bruno. Agora para de palhaçada. Passa esse tempo sumido e agora vem com besteira?
Bruno, você nem sabe dele. Me respeite, por favor. Tô por aqui a mandado. Não vem pra ser chamado de Bruno.
O que você sabe do Bruno?
Não posso dizer. Bom, já sabe que Deus existe, então vou indo nessa. Voei, voei.
Pai, você viu o quão incrível foi?
Deus não existe, já falei!
Pare, pai, por favor.
Isso de anjo foi alucinação. Que venha o próprio Deus se revelar perante eu.
Viu, pai? Agora pronto, pai. Pediu, ele serou com você.
Henrique, me ouça.
Quero te ver. Nunca eu pude te ver.
Nem vai me ver. Se meu servo Moisés não me viu, imagine você.
O que o senhor pretende?
Eu direi o que aconteceu com o Bruno. Ia ser morto. Passou todos esses dias transtornado para sua vida estar segura pela oração de sua filha e seu garotão e sua mãe. Bruno continua no plano terreno, com alguns ferimentos devido a um acerto de contas que ele fez.
Como assim? Meu filho foi baleado? Como ele está?
Ele estava em coma profundo. Esses dias, ele meio que observava tudo. Sua vida andou. Para ele voltar, você já sabe o que tem que fazer.
O quê?
Acredite que ele vai voltar. Tenha fé que nosso Deus vai agir.
Só uma coisinha. Natália havia passado aquele susto só para provar como estava sua fé. Tchau.
Missão cumprida, guardião. Gostei do seu trabalho.
E vamos seguindo, senhor, ajudando mais famílias sempre.
Vamos orar, deem as suas mãos. Senhor Deus eterno, nos perdoe por sermos fracos. Desculpa por errarmos sempre. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Se for de tua vontade, traga o Bruno de volta. Isso que te peço e para sempre te agradeço. Por tudo somos gratos. Amém.
No entanto, se passaram mais 2 dias. Sem que nada mude. Chegou o Natal.
Nosso primeiro Natal sem o Bruno.
Verdade, mãe.
Seu Deus é forte. Antes de ontem, pude saber que ele é real. Desculpa, Deus, por tantas dúvidas. Me perdoa. Quero te servir. Se for de tua vontade trazer Bruno de volta, o faça. Ou de outro modo, fica com ele em tua proteção eterna. Sou grato por tudo.
Eu atendo.
Ok, Ricardo.
Pai, mãe, me perdoe, eu acabo de passar por um grande milagre.
Como assim, Bruno?
Ricardinho, eu tinha que acertar as contas com Barata, um cara do mal, dono de um morro. Não tinha dinheiro para pagar, pedi ao pai, mas nada de obter esta grana. Eu voltei no morro. E ele me acertou com um monte de tiros. Na hora que ele tava atirando, algo de incrível aconteceu.
O quê?
Tinha um escudo me protegendo. Nenhuma bala quer me atingir.
Como assim?
Ele pedindo que um dos seus ajudantes viesse dar fim no meu corpo, pois eu estava parecendo morto. E ele me deixou em um terreno, sem casa, sem nada. Depois vai embora. E de repente lá vinha passando um missionário, falando que isso era Deus, Deus cuidando de mim. Eu chego em casa mudado. Chega. Chega daquela vida.
Que Deus poderoso é este? Me rendo aos teus pés.
Eu quero ir pra igreja. Com a mãe e com a Natália.
Aí eu tô por lá também, irmão.
Peraí. Todos vão a essa tal igreja? Sem me pedir? Eu que permito ou não? Sou o chefe dessa casa ainda. Querem ir à igreja? Pois vão todos sofrer por isso. Aceitam mesmo assim?
Sim.
Sim.
O castigo é me levarem com vocês. Vou é nada ficar sem adorar este Deus que libertou minha família.
Alô, Henrique, desculpa pelos transtornos.
Diz aí, rapaz!
Henrique, é o seguinte, havia uma conta muito mal somada aqui na empresa. Queremos te pedir muitas imensas, grandes e enormes desculpas por tantos transtornos. Como pedido de desculpas, temos a seguinte proposta a te fazer. Te daremos 25% de toda a empresa e um ano totalmente por nossa conta, sem você trabalhar nada. Tudo por conta da empresa.
É sério?
É sim, é mais do que sério, é super sério, Henrique. Mas, em troca disso, eu gostaria de perguntar uma coisa pra você. Você gostaria de voltar para trabalhar conosco?
Sim. Passou o ano novo, retorno.
Ok, fico muito grato por poder contar com o seu excelente trabalho. Tchau. Feliz Natal para você e para toda a sua família.
Família, nós tivemos a oportunidade de viver um verdadeiro milagre no Natal. Se me contassem, eu não iria acreditar. Vamos comemorar.
Alô? Já podemos invadir tudo. Já capturamos muitos da turma do Barata. Já temos muitas informações para seguir com o plano.
De volta ao Morro da Cocada.
mas um dos nossos foi pego. É só o que faltava.
Ô, chefia!
Fala, projeto de calango.
Os PM tá no mall.
Tá aí, meu presente pra eles é muita bala. Vai, gato!
Ô, chefia!
Vai lá ligar o monomotor, vamos sair daqui.
É pra já!
Para o boletim final, o monomotor que eles utilizavam para a fuga foi alvejado com muitas balas, acabando-se por explodir. Fim desses bandidos. Missão completa, capitão. Voltando para casa.
Tô na caixa.
Antoniel Criactive apresentou um milagre. Natal.
Uma estrela lá no céu, esperança real nasceu. Senhor veio para nos salvar, veio para nos salvar. De Deus, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte.
Antoniel Criactive apresentou um milagre do Natal.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é este amigo de vocês, Antoniel Silva, né? Eu resolvi fazer um crédito um pouquinho diferente do que vocês estão habituados a ouvir, tá pessoal? Gostaria de, antes de iniciar a leitura dos créditos, e agradecer a todos os que fizeram parte do nosso elenco, tá? A todos os atores iniciantes ou veteranos que já trabalham com a gente ou que estão com a gente pela primeira vez, tá? Gostaria de agradecer também a sua paciência em nos aturar durante toda essa semana, tá pessoal? Porque, né, a gente sabe que é uma montagem pequena, mas com uma história bem interessante. Gostaria de agradecer pelos comentários, gostaria de agradecer pela receptividade que tivemos, gostaria de agradecer por vocês terem disponibilizado um pouquinho do seu tempo para ter acompanhado nossa história. Gostaria de desejar para você um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, repleto de paz, tranquilidade, harmonia e projetos realizados. Agora vamos à leitura dos créditos. Autor, diretor, editor e personagens: Capitão Luiz Mordomo e Pedrão, Antoniel Silva. Leitura dos créditos: Antoniel Silva. Autor da música do Sonho da Natália: Antoniel Silva. Cantora:
Poderoso, poderoso Deus.
Alice Lima. Senhor,
a cada oportunidade darei-lhes uma chance de se voltarem a mim.
Leandro Maruzzi. Narração:
iniciaremos essa aventura partindo do começo da jornada plena de uma família.
Tainá Lima. Guardião:
bom, já sabe que Deus existe, então vou indo nessa. Voei, voei.
William Félix. Maria:
meu filho, me ajude! A Natália caída no chão.
Janaína Félix. Henrique:
seu Deus é forte. Antes de ontem, pude saber que ele é real.
Rodrigo Ricardo. Natália:
eu sempre sou grata a Deus por ter ganhado o Ricardo como meu irmão.
Adri Cantista, ou Adriana Galhardo. Ricardo, ou Ricardinho.
Em relação ao Bruno, uma vontade de chorar.
Luiz Vinícius. Bruno:
que nada, cara. Só achei que tinha se enganado, mas aí, pode ficar à vontade, parceiro.
Marcos Costa. Diretora:
eu sabia que o papo de diretora não ia dar certo.
Carolina Borsato. Interpretando vilão 1, Barata.
E aí, mano, você realmente acha que eu vou te perdoar dessa vez?
Paulo Henrique Dias. Interpretando vilão 2, Lagarto. Paulo Henrique Dias. Delegado Marcão:
podemos tentar arrancar a turma do Barata de lá. Assim a comunidade perde um chefe do carro.
Aguinaldo Castanho: pássaro do sonho da Natália.
Eu não entro aí. Vai que ele queira me fazer mal.
Josiele. Ivan: o sonho da Natália.
Oh, céus! O que vejo? O que ouço?
Anselmo Miguel Dias. Editores gerais: Antoniel Silva, Leandro Maruzzi e DJPH. Colaboração com efeitos, textos: Leandro Maruz, Taina Lima, Janaína Félix Gomes. Gratos somos por você ter ficado com a gente até este momento. Gratos somos por você ter comentado, por você ter apenas ouvido, por você ter compartilhado, por você ter participado, por você fazer parte do milagre no Natal. Agradecemos pela compreensão, colaboração, disponibilidade de todos. Tchau!
Veio para nos salvar, veio para nos salvar. Um menino nos nasceu, o Messias de Deus.
eternidade, príncipe da paz, Deus forte.
Forte, Deus forte,
Deus forte.